Lê, por favor. Eclesiastes 1. Então, vou ler. Vocês estão acompanhando aí. Vocês acompanhem. Vaidade de vaidades. Diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Amém? Tudo é vaidade. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Então, agora o que nós precisamos de saber? Capítulo 6, versículo 11 diz assim. Sendo certo, ainda, Eclesiastes 6, 11, diz assim, sendo certo, 6, 11, achou aí, Carmen? 6, 11. Sendo certo, que há muitas coisas que aumentam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Então, tudo é vaidade, mas tem muitas coisas que aumentam a vaidade. Então, a princípio, tudo é vaidade, mas tem coisas que aumentam a vaidade. E quando aumenta, com certeza, se a vaidade é prejudicial, aumenta, o que aumenta a vaidade, fica pior ainda, fica mais difícil, amém? Se a vaidade já é para nós um problema, o aumento da vaidade vai ser mais problema ainda. Malê, vem aqui para frente. Hã? Versículo 12 diz assim, porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Quem sabe o que é bom nesta vida para o homem? Por todos os dias da sua vaidade. Os quais gasta como sombra. Os quais aí, está se referindo a quê? Os dias. Os dias são gastos. Certo? Os dias são gastos. Por todos os dias da sua vaidade. Os quais, né, são gastos. Você pode entender assim. Esses dias da gente, nós gastamos ele como sombra. Ou seja, a sombra não passa rápido, não é assim? Você tem só a sombra aqui. Você fica aqui, dá um pouquinho, ela já está no outro lugar. Ela já está no outro lugar. Ela já sumiu daqui. Ela já não existe mais aqui. Ela muda de lugar. E às vezes até desaparece. Né? Você fica... A sombra não é uma coisa duradoura. A sombra é uma coisa passageira, né? O sol escondeu, acabou a sombra, não é assim? O sol escondeu, acabou a sombra. Porque quem declarará ao homem o que será depois dele? Né? Como é que você sabe que aquilo que você fez é bom para você? Quem vai dizer que foi bom ou não? Quem vai dizer para você, depois que você estiver lá debaixo da terra, que aquilo que você fez foi bom? Está para entender? Está entendendo? Ou não? Presta atenção aqui então, depois você lê, porque senão você não entende. Acompanhe o meu raciocínio para depois vocês pensarem. Então, como que você sabe o que você está fazendo é bom? Quem pode dizer para você que o que você está fazendo é bom? Você vai saber depois. Vamos dar um exemplo. Um exemplo prático. Nós construímos aqui a cooperativa, tal, etc. Não é assim? Quem vai dizer para mim, depois que eu morrer, que foi bom o que eu fiz, o que nós fizemos, o que foi feito? Eu morri. Quem vai dizer para mim se prestou, se não prestou? Se foi útil, se não foi útil? Quem sabe o que vai ser isso aqui? Quem sabe o que vai ser isso aqui? Certo? Então, tudo isso é? Tudo isso é? Vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nós vimos lá no capítulo 1, versículo 2, dizendo o quê? Que tudo era vaidade. Amém? Agora, há quem diga que se a gente não tiver vaidade, a gente não vive. Né? Que a gente, se nós não tivermos vaidade, não tem vida, não tem razão de viver. Mas que é vaidade, é. Amém? Está dando para entender? Ou não? Tá, Thaís? Fala, Thaís, agora, fala. Tem que falar agora, antes de dar sequência, antes de continuar. Eu quero que vocês falem alguma coisa agora. Se vocês não falarem nada, né, eu não posso nem continuar. O que que vocês acharam até agora do que nós falamos? Pega o microfone e fala, vamos ver. Tem não? Está funcionando? Tá? Fala, cheque. Aproveita.
Até agora o que eu entendi que o senhor falou aí que...
Hã?
Tudo é vaidade, né? Tudo. Não tem nada que não seja vaidade. E por mais que a gente faça as coisas e tal, lá na morte a gente não vai saber também se foi certo, se foi errado. Então, quer dizer, não adianta. Ninguém sabe, ninguém vai poder falar se foi um bem, se foi um mal.
Eu quero saber. Então, isso é que ele está... O que que você está entendendo? O que que você está pensando aí com seus botões? O que que você está pensando? Dá para cá, vamos ver. Não, fala. Dá para a Meriela, então. Fala, Meriela. Depois a Carmen vai animar e falar. Todo mundo vai animar e vai falar alguma coisa. Vai, vamos ver. Você falar assim, ó, não entendi nada. Tudo bem, não entendi. Eu não sei o que significa isso. Pronto, não tem problema. Ninguém é obrigado a falar, ninguém é obrigado a saber, ninguém é obrigado também a ignorar. Amém? Pode falar. Nós estamos aqui para isso, para conversar e saber, né? Vai, fala.
Eu entendi, se é que eu entendi, né?
Hã?
Se é que eu entendi alguma coisa, eu entendi que assim, que tudo é vaidade. Então, o que que seria esse tudo ser vaidade? Às vezes, um casamento é vaidade. Ter um filho é vaidade. É, as coisas que a gente faz, então tudo é vaidade. Fazer uma casa é vaidade. Comprar um carro é vaidade. Então eu entendi, se é que eu entendi alguma coisa, que tudo é vaidade, essas coisas tudo.
Amém. Bom, tá vendo? Ela falou do que ela entendeu, do que ela imaginou, né? Volta pra cá, dá pra cá. Não? Pode falar, Carmen, vai. Porque às vezes a Carmen está pensando numa outra coisa, que vai poder também ajudar. Né? Vai, fala. Ou confirma. Não tem problema.
Eu também confirmo. Porque do que leu aqui também, eu entendi que tudo é vaidade. Não é qualquer coisa, isso não é. Tudo.
Tudo.
Né? E agora?
Hã?
E agora?
Vamos ver, vamos tocar para frente. Dá para vizinho lá? Então dá para... Tá aí. Vai falar.
Quando fala de vaidade, a gente já pensa logo em roupa, cabelo, sapato, mulher, né? E homem é carro, status, tal. Tá? É só isso que a gente... A primeira impressão que fica é que vaidade é só isso.
Uhum.
Mas tem muita coisa que é... Tudo é vaidade. Agora eu estou falando, tudo é vaidade.
Muito bem, está vendo? Ela já apontou uma outra direção. Já falou uma outra coisa que vai ajudar. Que vai ajudar. É isso que nós queremos. O que mais? Só. Fernanda. Estou dando para as mulheres, porque normalmente as mulheres são mais... As mulheres são mais... Perdão, não é que só as mulheres, não. A Thaís falou uma coisa interessante. A mulher, ela é vaidosa por um lado, o homem tem as suas vaidades para outro. Entendeu? Vai lá, pode falar, filha.
Uai, eu também pensei como ela, assim, até na hora que o senhor começou a ler, as meninas fizeram que, vixe, vaidade, pensou que ia ser...
Eu venho.
Só para as mulheres, né? Primeira coisa que a gente pensa é nisso mesmo. E aí eu achei interessante aqui, falando que acerta que muitas coisas só aumentam a vaidade.
Isso.
Ela já é um problema para nós, se a gente faz coisas para aumentar, é bom Isso. A gente ter os olhos abertos para evitar, né?
Pois é. Em vez da gente... Porque a vaidade não é uma coisa boa. Em vez de nós, às vezes, evitarmos, às vezes a gente aumenta, faz aumentar a vaidade. Nem? Certo? Mais alguma coisa ou não? Agora, um homem. O Cheque já falou, né? Dá para o humilde aqui, dá para o humilde falar sobre vaidade.
O que eu ia falar era justamente o que a Fernanda falou ali. Porque se a vaidade já é um problema para nós, imagina aquilo que aumenta ela.
É.
Então, nós temos que descobrir o que aumenta ela e combater. Porque se ela já é... Já é difícil para a gente combater só ela. Agora, se ainda vai aumentar, fica pior.
Pois é.
Para mim, eu fico aí.
Tudo
é vaidade.
Tudo é vaidade.
Agora, ainda tem coisa que aumenta ela mais ainda. É. Isso aí é que faz crescer. Por exemplo, é o bolo com fermento.
Interessante. Tá, depois nós vamos, né, trocar em miúdos. Né? Depois a gente vai trocar o miúdo. Dá lá pro Vitor. Porque se você falando, a gente vai, depois, quando for... A gente tentar aqui explicar, fica melhor para você compreender, né? Vai lá, pode falar, Vitor.
Não, eu concordo, né, que a gente logo imagina que o dia das mães é vaidade, o dia dos pais é vaidade, tudo é vaidade, tudo, né? A gente já lembra do consumo, das coisas, igual a Thaís falou. Mulher lembra disso, homem lembra daquilo. Mas tudo, de um modo geral, né, relacionando com o Evangelho, é vaidade.
A nega.
Ah, eu concordo com todo mundo. Concordo também que tudo é vaidade. E se a gente não sabe se uma atitude nossa vai ser um bem ou um mal, Isso a gente vai, faz, então, por vaidade, porque você não sabe o que, que aquilo vai render.
Vai dar certo ou não vai, né?
Vai, então, justifica ainda
vai
mais.
Vai ser um bem, se vai ser um mal.
Ou, então, a gente faz mesmo por vaidade.
Bem.
Né?
É Marley lá. Lá para Marley lá. Marley, leva lá, ó. Eu vi uma. Pode falar.
Não, estou falando aí, realmente, a vaidade, ela é perigosa, né, irmão? Porque ela aumenta muita coisa, autoestima, você acha que você vai começando a se achar demais. Né? Isso aí é em qualquer coisa. Às vezes que você é a melhor profissional, que você é o melhor. Então, isso aí é perigoso. Né? E aí, se a gente dá mais corda para isso aí, aí cada vez fica mais difícil a gente matar ela. Né? Porque aí a gente vai alimentando ela. Então, é o que acontece no mundo. Tudo gira em torno da vaidade. Você compra um carro, você compra uma casa, você quer a melhor casa, aí você quer isso, você quer aquilo, e isso vai aumentando a sua autoestima, que é ao ponto de você se achar demais. Né? E aí é onde é o perigo. Que acaba a gente, né, às vezes nem lembra que talvez foi fruto de... Né, às vezes Deus que deu, aí você já vai contaminando tudo.
Amém. Você concorda, por exemplo, que o mundo cresce? O mundo cresce. Da forma que cresce, as coisas, a ciência, o progresso, tudo é fruto de quê? Vaidade. Tudo, se não houvesse a vaidade, entendeu? Então, quando um faz uma coisa, o outro quer fazer melhor. E aí vai crescendo, né? Um faz um nada em um minuto. O outro quer nadar? Ele quer bater aquela... Um constrói um prédio de 20 andares. Aí vem o outro... Quer construir um prédio de 22, 23, 24, 25, 21. Passar na frente daquilo. Então, o mundo, ele cresce, ele desenvolve a ciência. Tudo é através da vaidade. Não houvesse vaidade, não haveria progresso, não haveria prosperidade. Se não houvesse... vaidade. A vaidade é bom ou a vaidade é ruim? Amém? Pode falar.
O senhor falou que nós somos filhos do pai de Caim. Somos Sim. filhos de Caim.
É.
Aí eu fiquei imaginando aqui. Então, a oferta dele foi pura vaidade. Foi a vaidade. Por isso que Deus não agradou ela. Não é?
Ele queria... Ele tinha, no coração dele, ele tinha certeza de que o que ele estava oferecendo era melhor do que Abel. O coração dele estava... cheio de vaidade. Ele tinha convicção. Foi aquilo que ofendeu ele. Foi aquilo que... aquilo que ofendeu ele. É? Então, por exemplo, quando você leva uma chifrada, por que você sofre? Por que sofre quando você leva uma chifrada? Hã? É, você fala, mas é, eu sou mais feio do que aquele caboclo? Né? Nossa, teve um dia que o senhor, teve um que esse dia um caboclo falou, é, ele era marido de uma mulher que largou dele e casou com outra mulher. A mulher largou dele para casar com outra mulher. Mas ele ficou puto. Falei, mas eu, se ela me largasse de mim para casar com um homem, eu até admitia. Mas largou de mim para casar com a outra mulher. Ele ficou muito desmoralizado. Muito desmoralizado. Por que que normalmente, quando separa, aí no outro dia a pessoa já dá uma arrumada no cabelo, quer, né, quer pôr silicone e tal, e etc. Mas me deixou por uma coisa que feriu aquela, o que ela tinha, né, de aquela vaidade. Então a vaidade exatamente é isso. A gente imagina, é uma ilusão. Você confia quando você não podia confiar. Você imagina uma coisa quando você não podia imaginar. É uma ilusão. Então, a vaidade é uma ilusão. Então, você, o cara faz um, né, constrói um, é, você vê essas competições, todas as competições. O que que é explorado nas competições? A vaidade. Então, por exemplo, na Fórmula 1, cada uma daquelas, como é que chama? Daquelas equipes, querem mostrar o melhor. Então você é a vaidade do povo italiano em relação à Ferrari. A Ferrari não pode ficar para trás. A Ferrari não pode ficar para trás. Aí a pessoa bota dinheiro lá e faz tudo, etc. Contrata os melhores engenheiros, porque a Ferrari não pode ficar para trás. O futebol não é uma vaidade, o esporte, o vôlei, as coisas não é uma vaidade. Então, se você for pensar, tudo é vaidade. Então, o que que é vaidade? Mas aí nós estamos falando de vaidade e às vezes a gente não sabe nem o que que é vaidade. O que que é vaidade, Samara? O que que é? O que que é vaidade?
Vaidade, qualidade do que é vão, ilusório, desejo imoderado de atrair admiração, vão, vazio, insignificante, falso, inútil. Ilusório quer dizer, é enganoso, que produz ilusão, que produz sonho, devaneio, que faz tomar uma coisa por outra.
É. Então vamos trocar miúdos. Né? Senão fica do mesmo jeito. Né? O que que poderia a gente entender que é vaidade? É uma coisa, por exemplo.
Ilusão.
É uma ilusão. O que que é ilusão? Você está olhando lá e você está vendo a nuvem. Aí você fica olhando a nuvem, dá um pouquinho, se desfaz. Né? Estava formando uma coisa lá interessante, de repente, se desfaz. Vazio. Qualidade do que é vão, ou seja, vazio. Pouco. É principalmente isso, de pouca duração. Principalmente isso. Aí é que eu quero pegar bem com vocês, é nesse pontinho aí. Qualidade do que é vão, ou seja, de pouca duração. É ilusório, é de pouca duração. Então tá. Você... Você tinha aquele... Todo mundo aquela empolgação com Ayrton Senna. É assim? De repente, Ayrton Senna foi embora. Passou. A nuvem se desfez, etc. Então, ele que tinha feito não sei quantas pole positions, tinha feito não sei quantos não sei o quê, tinha ganhado não sei quantos títulos, presta atenção aqui agora. De repente, outro veio e fez. A gente ficou naquela ilusão. E de repente vai morrendo. Aquele negócio que teve um tempo, apagou. Daqui a uns tempos, ninguém vai mais falar, porque virão outros e vão superar todas as marcas que o Ayrton Senna teve. Né? Vai fazer, comemorar de ano em ano o aniversário, tá, mas aos poucos vai morrendo, vai apagando. Aos poucos vai apagando. Então, tudo é assim, tem pouca duração. Você faz um negócio, você tira foto, tal, faz o álbum, tal, tal, põe lá, você olha uma vez, duas, e depois? Gasta um dinheirão danado, faz aquele álbum, não, Ed. O Ed que leva vantagem. Aí, tá, pega aquele álbum, consigo não sei o quê, papapá, e mostra para um, mostra para outro. Gasta aquele dinheirão com o negócio. Hã? É. Aí tá. Mas depois, vai chegar chega uns dias, dois, três. Aí, ó. Você não mexe naquilo mais. Acabou. Você nem olha mais. Sabe o que aconteceu no meu casamento? No meu casamento aconteceu uma coisa tremenda, entendeu? Tirou as fotos. E nós, né? E ficou para escolher as fotos depois, para poder fazer o álbum. E ficou para escolher. Era hoje amanhã. E nós... Aí passou da hora. Ficou sem álbum. Ficou sem as fotos do casamento. Nós não temos foto do casamento. Não temos. Passou da hora. Pois é. Então, são as coisas assim de pouca duração. Então, tudo passa. Tudo passa. Tudo é ilusão. Tudo é vaidade. Tudo passa. Tudo é ilusão. Tudo é vaidade. Então você quer, aí você põe, né? Você vê aquelas casas que tem ali perto, na rua 2, rua 1 e tal, aquelas casas ali foram feitas no começo da cidade de Goiânia, aquilo ali morava, né? Nossa! Pois é, não, é uma janela, aquelas coisas. Aí você chega lá hoje e vê um negócio lá, grotesco, feio. Mas olha aqueles azulejos, né? Aqueles pessoal, uns eram azulejos, outros amarelejos, né? Branquelejos, não é assim? Mas muito porcaria. Mas naquele tempo... E passou. A gente não podia, como a Virgínia está falando, nem na porta não passava direito. Nem na porta não passava direito. Construiu lá na ali, não sei que chamava, como é que chamava o prédio, quase em frente, um pouco para cima da rua, da rua 2, entre a rua 2 e a rua 3, mais ou menos assim. Era um prédio bem, bem alto, sei lá quantos andares. Mas ali chamou a atenção de toda a cidade, porque era o prédio mais alto. E era apartamentos. Morar em apartamento era só morar em apartamento. Quando falava morar fulano, onde é que fulano mora? No apartamento. Nossa, entrar no elevador, todo mundo ficava quietinho dentro do elevador. Porque ele está aí subindo. Era mesmo, você pensa que não era. Durou muito tempo ou durou pouco tempo? Então, tudo isso é vaidade. Certo? Tudo é vaidade. A beleza da gente. A saúde da gente. Os sonhos da gente. O trabalho. Você trabalha para morrer e de repente passa. E você não sabe, né, o que, que você fez, você não sabe para quem ficou, você não sabe qual foi o fruto daquele trabalho. Foi uma ilusão. Quem sabe o que ficou? Quem vai poder dizer para você se você fez certo ou se você fez errado? Quem vai poder dizer para você que você fez certo ou você fez errado? Sendo certo que há muitas coisas que aumentam a vaidade. O que mais tem o homem de melhor? A Bíblia diz que, sabe, o homem, tanto morre o bicho quanto morre o homem. Quem sabe para onde, aqui fala assim, que quem sabe para onde o homem vai, se ele vai para cima, se ele vai para baixo. E que diferença tem? Se nós saímos do pó e vamos voltar para o pó. Então tudo é vaidade. Aflição de espírito, tal, etc. Então o ideal seria que nós fizéssemos o quê? Que a gente, tudo que você pensar, então é vaidade. Por que, que é vaidade? Por quê? Apaga, passa, some, entendeu? É, a gente tem aquela empolgação para ter o primeiro filho. Aquela coisa toda, arruma o quarto, ajeita tudo direitinho e tal, faz bonitinho, faz tudo cor-de-rosa. Aí, de repente, passa. Depois nem filho você não vai poder ter mais. Nem se você quiser, você não vai poder. Nem se você quiser, você não vai poder ter mais. Entendeu? Então, não é uma coisa que passa? Não é? A nossa vida não é uma coisa que passa? Rápido. Então, a nossa vida é o quê? Vaidade. A nossa vida é vaidade. Porque é uma coisa que passa. Então, a gente não pode investir muito, a gente não pode, porque só aumenta a vaidade. Nós não podemos investir muito nessa vida, porque só aumenta a vaidade. Ou seja, o desejo de ter, de fazer, de comprar, de não sei o que, etc, etc. Aumenta a aflição, aumenta a vaidade. aumentou a vaidade, aumenta toda a dificuldade, toda a aflição, tudo aumenta, porque aumentou a vaidade. Quiséramos nós ser capazes, né? Dizer, olha, não vamos, vamos parar aqui. Vamos parar aqui. É assim? Em vez de porque nós, eu tenho certeza que eu vou sofrer mais. Porque se aumentou a vaidade, aumenta a aflição. Aqui está dizendo que é tudo aflição de espírito, angústia. Por quê? Porque aumentou a vaidade. Aumentou o sonho, aumentou o desejo, aumentou... Então, a pessoa, com certeza, vai sofrer mais. Vai sofrer mais. Não vai sofrer mais? Amém, gente? Então, o que é vaidade? É a qualidade, né, daquilo que é, está escrito aí, né, a vizinha leu ali, a qualidade daquilo que é vazio, vazio, ilusão, aquilo que é vazio, ilusão. É mentira, é mentira, é falso, é inútil. Resistir o mal seria resistir à vaidade. Não se iludir com nada. Não se iludir com nada. É uma pena. A gente fica até com dó, né, de ver o quanto nós sofremos, quanto nós sofremos com a nossa vaidade, a nossa ilusão. Amém? O mundo cresce, o mundo evolui, as coisas estão tudo assim, é tudo, é inveja, cobiça, inveja, cobiça, vaidade. Tudo é vaidade. As coisas vão melhorando exatamente por causa da vaidade. É o desejo, o anseio de fazer melhor do que os outros. De fazer melhor. Então, a ciência, o mundo, defende esse ponto de vista. Eles acham que isso é o ciclo da vida. Alguém tem sempre que fazer o melhor. Alguém tem que fazer sempre o melhor. Mas isso cria uma competição? Cria uma competição, presta atenção, Virgínia. Isso cria uma competição que é prejudicial a nós. Porque, de repente, nós não conseguimos acompanhar. Nós não conseguimos acompanhar. Cria uma competição, uma contenda entre nós, entre os habitantes da Terra, que você não aguenta acompanhar. Você não, de repente você começa a dar problema. Adoece, surta. Você começa a dar problema porque você não aguenta acompanhar. O outro está fazendo, você tem que fazer também. O outro está fazendo, você precisa fazer também. E tal, e etc. O outro compra, você tem que comprar também, etc. E né? Não, Vanessa? Dá lá para ela, o microfone lá para ela lá, secretarinha. O microfone está ligado?
Tanto que é sério, porque isso aconteceu na minha vida e na do Léo. A vaidade foi entrando tanto... Porque o senhor mesmo conheceu nós quando nós casamos.
É.
E isso foi tão
violento.
Violento que em pouco tempo ela acabou com a saúde do Léo. E essa, esse desejo, essa ambição, essa vaidade, que nada tampa. A tendência, é tanto que o versículo que o senhor leu, ela foi aumentando. E isso fez com que ele, quando chegou, porque o mundo é assim, é ilusão. Uhum. A hora que chegou e mostrou para ele, para nós, que não era dessa forma, que tudo era ilusão, vaidade, ele adoeceu. E hoje, irmão, para voltar
a
no normal dele, é só Deus. Por quê? Porque ele não tem força. Porque qualquer coisinha ele abate. Ele acha. Aí vem a depressão. Ele acha que não é nada, vale a pena mais.
Isso. Que aí você começa a entrar.
Em parafuso.
Você entra no estado de depressão. Quando você se julga inferior, se julga incompetente, se julga inútil, quando você acha que...
E o mundo, ele acha
não que... compensa, que viver não compensa. Porque você seguiu um rumo errado. Seguiu um rumo errado.
E isso aí o mundo faz com as pessoas. Só que se a gente não ouve esse evangelho e te mostra isso antes, você suicida, você vai para a clínica de repouso, você faz qualquer coisa. E aconteceu assim, porque eu e o Léo era acostumado com as coisas tranquilas, simples. Né? Então não tinha muito problema. Aí o que aconteceu? Foi vaidade em cima de vaidade. E isso foi prejudicial demais.
Nossa.
Isso arrebenta.
Se Deus não livrar a pessoa, se Deus não tiver misericórdia de nós, todos nós vamos para esse lado. Entendeu? Se Deus não tiver misericórdia, se Deus não tiver misericórdia de nós, todos nós caminhamos para esse lado. Todos. Sem exceção. Todos caminham. Porque eu acabei de falar para vocês que o mundo cresceu, a prosperidade, o desenvolvimento, tudo veio em função de quê? Da vaidade que há entre os povos. A inveja, a cobiça, isso é fruto da vaidade. A inveja, a cobiça é fruto da vaidade. Se eu não tivesse vaidade, você não ia invejar. Se você não tivesse vaidade, você não ia cobiçar. E todo mundo caminha para esse lado, Malei. Não é só você, Léo, não. Não é só vocês que têm problema. Se nós não tivermos cuidado, como você falou, gente, não tivermos, se Deus não tiver misericórdia, se nós não vigiarmos, se nós não estivermos ouvindo a palavra que está tentando segurar, tentando diminuir o ímpeto, falando, Deus está quase dando tapa na cara da gente aqui, para poder fazer acordar, fazer você o que você tem que fazer. Mas quando a gente pisa ali para fora, o bicho pega. Né? E aí vem essa violenta coisa que chama vaidade.
Dá licença um pouquinho, assim, deixa eu... Hã? Que o senhor falando aí, eu estava lembrando um dia que o senhor estava lá em casa, eu falei para assim, feliz é eu que não tenho IPTU, não tenho IPVA, não tem nada para pagar, eu durmo tranquilo, eu deito, eu não tenho dívida. E aí eu, lembrando agora do senhor falando sobre vaidade, se eu me envolvo querer ter as coisas, que eu ia ficar preocupado, que eu ia ter que pagar as coisas, que para ter você tem que pagar, né? E aí vem a preocupação. Ontem mesmo teve um amigo que foi ajudar a levar eu lá em casa. Aí ele falou assim, mas você deixa a porta aberta? E eu falei assim, ah, eu não tenho nada que roubar. E se eu, lá, eu peço a Deus para não entrar, porque se ele pular o portão, ele vai arrebentar a porta. Além de roubar, ainda vai me dar o prejuízo da porta, né? Então, já deixa aberto.
Deixa logo aberto, né?
Porque... É, ué, vai arrebentar a porta.
Porque se ele quiser entrar, vai estragar a porta.
Então.
É, pois é. Estragaram a minha lá em Goiânia, no Jaó.
Pois é.
Estragaram a minha porta. Mas, por exemplo, agora, o que que você acha que se o Vilmar não tivesse sido vítima desse problema que ele teve, ele ia parar para pensar? Ele ia ouvir?
É isso mesmo.
Estaria correndo atrás.
Correndo atrás, né? Só que eu corri atrás do rabo, né? Não ia pegar nunca. Que...
Amém. Amém. Então, tem um lugar aqui que fala, deixa eu ver se eu acho aqui, que, assim, melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Porque quando você cobiça, você está olhando além dos olhos. Quando você cobiça, você está vendo além dos olhos. O que os seus olhos veem é a realidade. O que os seus olhos estão vendo. Aquilo que você cobiça está além dos seus olhos. Então você vai lá na imaginação e cobiça. Certo? Você pensa uma coisa melhor do que aquilo que os seus olhos estão vendo. Então, para a gente resumir tudo, a gente poderia dizer então o seguinte, que considerando que tudo é vaidade, cabe a nós, né, tomar conhecimento, Deus diz que a verdade nos libertaria, tomar conhecimento da verdade e lutar contra ela. Lutar contra ela. No Salmo 4. Nós temos que lutar contra... Porque, por exemplo, por que que a gente não... A única coisa que não é vaidade, realmente não é vaidade, é Deus. Deus não é vaidade. Então, por que que a gente não deseja e não quer 100% de Deus? Porque se nós quiséssemos 100% de Deus, nós não estaríamos na vaidade. Porque nós preferimos a vaidade do que Deus. Você prefere investir tudo naquilo que é vaidade do que investir em Deus. Deus não é vaidade. Deus é a realidade. Deus é a verdade. A verdade. Não é ilusão. Deus não é ilusão. Então, Maria, o erro é porque a gente deixa Deus e investe naquilo que é vão. Aquilo que é de pouca duração. Deus dura para sempre. Deus, se você tiver muito de Deus, você vai ter isso para sempre. Amém? As coisas você não vai ter para sempre. Nada você vai ter para sempre. Deus, o que você tem de Deus, esse sim, esse não é vaidade, porque isso é a realidade, é a verdade. A verdade é Deus. Não é ilusão. O Salmo 4 diz assim. Versículo 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia. Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? É. Porque, ó, filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Jesus Cristo é a glória de Deus. Nós deveríamos buscar muito, mas muito mesmo, né? Jesus, ter muito dele. E não investir toda a nossa vida, todo o nosso tempo, toda a nossa saúde naquilo que é vão, naquilo que é vão, ou seja, naquilo que é pouca duração. Meu Jesus, como a gente precisa de Deus, né, gente? Como a gente precisa de Deus, como nós precisamos de Deus. Amém, Darão? Como a gente precisa de Deus. Esse finalzinho que eu estou falando aqui, dá para entender, então? Dá para entender, Vizinha? Esse finalzinho? Graci, explica para mim esse finalzinho aqui. Esse finalzinho para nós. O que eu falei nesse finalzinho aqui? Aí, ó. A Rebeca não quer saber. Ela... Né, Rebeca? Falou, ela...
Eu não sei que foi isso que entendi, mas eu vou tentar. É, resumindo, que é só Deus que não é vaidade. E a gente investindo no que não é vaidade, é o que vai ficar. É o que a gente vai precisar hoje, é de investir o que não vai passar. A única coisa que não vai passar é Deus. E a gente quer o que vai passar. E a gente não investe no que vai...
Vai passar o céu e a terra. E as minhas palavras não passarão. As palavras de Deus é o Espírito de Deus.
O que não vai passar?
É, o que não vai passar é só Deus.
Só isso que eu entendi. Uhum. Amém. Só que não vai passar.
Então, o ideal não seria que você buscasse aquilo que não vai passar? Que você buscasse mais daquilo que vai... ser para sempre. Porque tem uma coisa que você vai levar para sempre, é o que você tem de
Deus.
De Deus. Amém? Então, Deus fala, né, que aquela pessoa que a semeou, cavou profunda vala, que ele ouve as minhas palavras e guarda, é semelhante ao homem prudente, que em vez de buscar coisas, vamos. Cavou profunda vala e achou Jesus. Encontrou Jesus. Ele achou Jesus. Ele encontrou Jesus. Essa pessoa é a mais rica que pode existir. Essa pessoa tem. Porque ela buscou e achou. E aquele que investiu na vaidade, vai passar e ele vai ficar chupando o dedo. Então, o Salmo 4 fala aí, né, no versículo 2. Até quando, meu Deus? Né? Amém? Né? Mas depois que a gente enfia o pé na jaca, fica difícil, né, Marê? Fica difícil para tirar. Depois que a gente tem que ter muito cuidado para não entrar. Porque depois que entra, né, Marê? É difícil para poder tirar o pé da jaca. Amém? Não estou desanimando ninguém. Nós não estamos desanimando ninguém. Nós estamos abrindo seus olhos, mostrando para você que você tem que ter muito cuidado. É isso. Você tem que conversar muito com Deus. Você tem que ter muito mais amizade com Deus, muito mais conversa com Deus, muito mais. Senhor, né, guia os meus passos. Hoje mesmo, um versículo me chamou a atenção, que é no Salmo 17, né? 17. Eu falei assim, peguei o Salmo 17, então. Versículo 5, Salmo 17, versículo 5. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Amém? Dirige os meus passos nos teus caminhos. Eu estou dizendo aqui para Deus, tipo, Senhor, eu não sei aonde eu ponho meus pés. Eu não sei o que fazer. Amém? Eu preciso da sua ajuda. Eu não sei. Então eu preciso que Deus me salve. Eu preciso que Deus me liberte. Amém, gente? Olha o tanto de libertação que nós precisamos. O tanto que nós precisamos de orar e pedir a Deus, Senhor. Né? Ajuda. Conversa com Deus. Porque se você conversar com Deus, Ele vai te dar uma luz. Ele vai te dar uma direção. Ele vai te dar um consolo. O que a gente não pode é ignorar. Ou então é querer tapar o sol com a peneira. É querer tapar o sol, querer justificar uma coisa que não é certa. Mas é Deus diz, confessa os seus pecados. Né? Confessa, Senhor, eu preciso que o Senhor me guie. Amém? Né, Ló? Aquilo que você estava falando. De tal forma que a gente seja capaz de ter como se não tivesse. De ser como se não fosse. Que a gente seja capaz. O que não é fácil. O que não é fácil. Não permitir, né, Valê? O que não é fácil. Não permitir de forma nenhuma que as coisas erradas, a vaidade, a ilusão, etc., venha subir a nossa cabeça. Considerando que tudo é vaidade. Ou considerando que tudo, nós tomamos conhecimento aqui, que tudo é. Então, eu preciso ter muito cuidado, vocês concordam? Eu preciso ter muito cuidado. Né, Vilmar? Nós precisamos ter muito cuidado. Amém, gente? Valeu. Ajudou? Que Deus tenha muita misericórdia de nós. Que Ele nos ajude, né? Mesmo. Que Ele nos ajude, tá? Mas não é bom esse cara triste? Hein? Olha. Eu acho que é muito melhor. Eu sempre digo isso. Eu prefiro tomar conhecimento da verdade do que ficar na ilusão. Do engano, a mentira. O versículo 4 diz assim. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar, quando eu chamar. Clamar a Ele. Então, eu vou fazer amizade com Deus. Eu quero me aproximar ao máximo de Deus. Eu sabendo a dificuldade que existe, sabendo a situação que é, eu sabendo do mundo, o perigo, concordam? Sabendo da dificuldade, eu sei que sem Deus eu não vou conseguir. Jesus disse, sem mim você não consegue. Então eu vou fazer amizade com Deus, Fernando. Onde é que você está errando? É porque você não está se aproximando de Deus. Você está, a vaidade distancia a gente. O trabalho é vaidade. O casal, o bebê, tudo é vaidade. Não está falando que tudo é vaidade? Né? Então, qual é a nossa segurança? Aproximar de Deus. Porque eu sei que Deus vai me guardar. Amém? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Quero que Deus goste de mim. Eu quero ser querido de Deus. Antes eu não vou perder. Eu não quero perder. Eu quero que Deus goste de mim. Que Deus me guarde. Que Ele me tenha como a menina dos seus olhos. Que Ele me tenha como a menina dos seus olhos. Está aqui, né? Cadê? Onde é que está? Ou não está? Ou não é aqui? É no 17, né? É no 17. Mas de lá, se nem de lá não. Lá no Salmo 17 fala. Hã? 17, 8? Pois é. Eu quero que Deus me guarda como a menina dos seus olhos. Então, como uma coisa que Ele gosta. Porque eu sei que Ele está dizendo aqui, o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. No meio de toda a vaidade, no meio de tudo, no meio de toda coisa, Ele tira você, Maré. Mas eu gosto de você. Eu quero bem você. Eu quero você. Aquele que me ama. No meio de tudo isso, com certeza Deus vai retribuir àquele que o ama. Então, é aquela pessoa que está no caminho. Aquela que entrou no caminho. Aquele que está no caminho, ele está salvo dessa vaidade. Porque ele tem como se não tivesse. Ele não está disputando, ele não quer fazer nada para passar na frente dos outros. Ele, entendeu? Do mesmo jeito que ele tem, ele dá, ele, né? É isso. Então, se você estiver no caminho, você está livre dessa coisa. Se Jesus Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você estiver no caminho, você está. Então, é entrar no caminho. A salvação nossa, então, é Jesus Cristo. É se aproximar dele, tornar o quê? O quê? Tornar. Hã? Fala bem alto. Isso. Amém? Amém. Pronto, podemos encerrar. 10:10. E anota. 8:7:30. Amém. Valeu, Mirelle. Agora, no começo não foi difícil, né, Mirelle? No começo. Agora você vê, às vezes a gente pensa que vaidade. Olha, a gente punha. É só aquela capinha, né? Como se fosse o cabelo, se fosse o... Quem dera que fosse o pintar dos olhos, o esmalte na unha. Quem dera se fosse essas coisas. Só. Amém? Isso também. Amém? Então vamos. Valeu, Ló. Muito. Amém. Vamos então curvar nossas cabeças, agradecer a Deus, pedir a Deus, Senhor, nos livra disso. tem misericórdia de nós, né? Ainda é tempo do Senhor virar um pouco a direção da nossa vida, né? E nos colocar no caminho que nos leva a Deus. Colocar nos caminhos que vai nos aproximar de Deus. Que vai fazer com que Deus nos veja como amigos, como quem realmente é do seu coração. Amém? Senhor, obrigado, Deus. Dirige os nossos passos, como nós lemos agora mesmo, para que as nossas pegadas não vacilem, porque se deixar por nossa conta, a gente nunca vai conseguir. Quando a gente menos espera, Senhor, nós estamos tão envolvidos, tão distante, que fica difícil até mesmo entender isso realmente, como está ali no Salmo. Até quando? Até quando nós vamos dar valor àquilo que não é, àquilo que é vão, àquilo que é vaidade? Até quando nós vamos investir tanto, esquecendo, deixando para trás, desprezando a glória de Deus? Desprezando a glória de Deus. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão de nós, Pai. Porque todos nós estamos na mesma situação. Não tem ninguém. Às vezes, nossa irmã Marley pode imaginar que a aflição do seu esposo, da sua casa, seja maior, mas na realidade, todos nós necessitamos da sua misericórdia, todos nós, Senhor, precisamos de voltar os nossos olhos para Deus, antes, o mais antes possível, antes que a gente possa envolver muito com aquilo que vai passar, que vai se desvanecer como um perfume, né, como a sombra, como a nuvem que passa. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu te peço, de mim, da minha casa, da igreja que está comigo, conosco, ajuda-nos, Pai, que nós não sejamos instrumentos que vá contribuir, né, com esse pecado da vaidade, aumentando às vezes, como o Senhor nos mostrou, nos falou. Porque ela aumenta, ela pode ser aumentada. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Né? Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.